Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova novo mandato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Indicação já está no plenário para votação. CPI da pandemia, diretor de farmacêutica nega ingerência política na negociação de vacina chinesa. Comissão aprova limite para uso de dinheiro em espécie para combater crimes. Boa noite. O nome de Augusto Aras, indicado à Procuradoria-Geral da República pelo presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Antes da votação, Aras foi sabatinado pelos senadores por cerca de 6 horas. Se aprovado no Senado, Augusto Aras será reconduzido ao cargo por mais 2 anos. A votação ocorre neste momento em sessão no plenário. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Aras, fez um balanço dos seus quase 2 anos de mandato durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o voto impresso, Aras afirmou que não há provas nem indícios de fraudes no sistema eleitoral brasileiro. O PGR também revelou não concordar com 80% das manifestações do governo relacionadas à Covid. Porém, para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o PGR foi omisso.
Nós presenciamos o presidente também atacando o sistema eleitoral, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, no qual o senhor é procurador-geral eleitoral.
Já o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu que Aras tem desempenhado sua função com altivez, equilíbrio e senso de justiça.
Com a renovação do apoio desta casa, continuará atuando com independência e autonomia, atacando o excesso de ativismo e evitando injustiças irreversíveis.
Augusto Aras fez ainda duras críticas ao modelo de forças-tarefa com pessoalização, como a da Operação Lava Jato. O relator da recondução de Aras foi o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
E os senadores também analisam na sessão de hoje um auxílio para agricultores familiares durante o período de pandemia. O projeto cria o fomento emergencial para pequenos produtores rurais em situação de pobreza e extrema pobreza, com valor base de R$ 2.500 por família. O projeto também prevê a criação de linhas de crédito rural para agricultores familiares e pequenos produtores de leite, com taxa de 0% ao ano, 10 anos para pagar e carência de 5 anos. Se aprovado, o projeto segue para a sanção presidencial. O relator no Senado, Paulo Rocha, do PT do Pará, disse que a proposta vai dar um fôlego para que os agricultores familiares retomem sua produção.
Todos nós sabemos que com o impacto da pandemia, teve também um impacto no campo. A agricultura familiar, ela cumpre um papel fundamental no mercado interno, porque ela fornece e é que é a maior produtora de alimento, e é alimento saudável para as famílias brasileiras.
O Senado debateu hoje a regulação de edificações às margens de rios em área urbana. O assunto é tema de um projeto que está na pauta desta quarta-feira. Durante a audiência, especialistas divergiram da proposta que muda regras do Código Florestal. O repórter Pedro Pincer conta os detalhes.
O projeto de Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, altera o Código Florestal para definir o conceito de áreas urbanas consolidadas, dispor sobre as faixas marginais de qualquer curso d'água e tratar da consolidação das obras já finalizadas nesses locais. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, defendeu a aprovação do projeto por retomar um dispositivo vetado do Código Florestal.
Eu não concordo que o Código Florestal disponha sobre questões que deveriam estar afetas ao plano diretor. Queiramos ou não, o Brasil é um país urbano e nós somos uma federação. Os municípios têm competência estabelecida pela Constituição e o plano diretor é o seu norte.
Representante da FEComércio de Santa Catarina, Guilherme Dalla Costa, destacou que a questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça.
Essa celeuma que existe nessa interpretação, nesse modo interpretativo que é dado ao artigo 4º do Código, ela ainda não está resolvida. E talvez pudesse ser resolvida com a proposta dentro do PL, encabeçado pelo senador Jorginho Melo, para que isso definitivamente possa ser estabelecido dentro do Código Florestal.
Contrária ao projeto, a representante do Observatório do Clima, Sueli Araújo, defendeu a legislação em vigor.
Nós entendemos que a lei é desnecessária, e que o correto, na verdade, seria não mexer na legislação que está em vigor e aplicar as áreas de preservação permanente, um olhar contemporâneo, um olhar que considera mudanças climáticas, que considera os novos riscos associados às mudanças climáticas em termos de intensificação de chuvas e de outros eventos que atingem as áreas urbanas.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceite o pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo ele, após o início da tramitação, caberá à mesa do Senado formar uma comissão especial, que terá 10 dias para analisar o cabimento ou não do pedido de impeachment. Lazier afirmou que se o Senado agir desta forma, estará cumprindo a Constituição e, ao mesmo tempo, atuando como mediador da crise entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Supremo Tribunal Federal.
Nós não podemos nos omitir. A situação é muito séria, é preocupante, é muito tensa. Não vamos agir atemorizados pelas ameaças. Vamos agir pelo que manda a Constituição.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou restrições para a posse e o uso de dinheiro em espécie em vários tipos de transações, como na compra e venda de imóveis. O objetivo é coibir a lavagem de dinheiro. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei veda o uso do dinheiro em espécie em operações acima de R$10 mil e o pagamento de boletos superiores a R$5 mil em dinheiro vivo. O relator Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que o objetivo é claro.
O projeto é de enorme mérito e tem um objetivo muito claro: reduzir as hipóteses de lavagem de dinheiro e, por conseguinte, crime antecedente à corrupção.
Por sugestão do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, a Comissão de Assuntos Econômicos proibiu o uso de dinheiro em espécie em transações imobiliárias.
Eu quis, com essa emenda, diferenciar as transações imobiliárias, porque realmente é na compra de imóveis é a operação que mais se usa para esquentar dinheiro ilícito.
A proposta ainda veda a circulação com valores superiores a R$100 mil em espécie, ressalvado o transporte por empresas de valores, e a posse acima de R$300 mil. Todos os valores poderão ser alterados por decisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
O sócio de um laboratório que tentou vender vacina chinesa ao Ministério da Saúde negou hoje à CPI da pandemia que tenha havido ingerência política do líder do governo nos negócios da farmacêutica. A oposição alerta que o Ministério da Saúde priorizou atravessadores, enquanto governistas cobraram objetividade nos depoimentos. Repórter Érica Christian.
Segundo o empresário Emanuel Cattori, a Belcher Farmacêutica se tornou representante legal do laboratório CanSino em abril e no mês seguinte começou as negociações com o Ministério da Saúde para a venda de 60 milhões de doses da vacina chinesa Confidência. Apesar de confirmar proximidade com o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, o empresário negou ingerência política nas negociações e reforçou que nenhum contrato foi assinado após a desistência da CanSino. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, questionou um esquema no Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde ele teve realmente o mesmo modus operandi desde o início. Empresas que não tinham experiência na área de vacinas, outras que não tinham nem experiência na área de medicamentos, foram priorizadas para estabelecerem uma relação na intermediação da venda de vacinas.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, considerou o depoimento uma tentativa de ataque ao deputado Ricardo Barros, ao ressaltar que o contrato sequer foi assinado.
Qual o resultado pretendido com esse depoimento de hoje? Será que é constranger o líder do governo, o deputado Ricardo Barros? É esse o objetivo da CPI? Se for, acione o Conselho de Ética da Câmara, se é que tem evidências contra ele. Mas não use a CPI para promover uma perseguição política do que nós estamos apurando aqui.
A Belcher Farmacêutica é investigada por suspeitas de superfaturamento na venda de testes rápidos ao governo do Distrito Federal.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.